Nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Te damos graças por estarmos aqui reunidos para te adorar. Te damos graças porque tu nos colocaste no coração este propósito e nos deste a oportunidade de estarmos aqui agora. Nós queremos te pedir pelos irmãos que não puderam vir. Queremos te pedir pelos irmãos que estão lá embaixo, dando aula, cuidando das crianças. Queremos te pedir, Senhor, para que tu nos abençoes, nos guardes, dirijas o nosso pensamento, de modo que nada nos possa distrair a atenção, que possamos estar totalmente voltados com as nossas mentes para ti, que possamos estar atentos àquilo que tu nos ensinas, através da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses 3. Nós estamos estudando a carta de Colossenses e estamos agora em Colossenses 3, 13. Vamos ler. Do 12 até o 14. Colossenses 3, vamos ler de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós estamos estudando o versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós vimos a semana passada algumas coisas a respeito do começo desse versículo. Nós vimos esses uns aos outros, que se refere à igreja, e falamos da importância da igreja, né? E da importância de nós estarmos participando, fazendo parte da igreja criada, fundada por Jesus Cristo, a bênção que é o Senhor nos colocar esses irmãos ao nosso lado, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a oportunidade de nós estarmos crescendo também, sendo edificados, e todos para estarmos glorificando a Deus. Isso é a igreja, né? Obedecendo a Ele, proclamando o Evangelho, vivendo para Ele. Eu gostaria de lembrar alguma coisa que a gente falou a respeito da igreja, da importância de nós estarmos participando da igreja, da falha, infelizmente, de alguns irmãos que se afastam da igreja. Nós vimos que lá em Hebreus fala que nós não devemos abandonar a congregação, a igreja é de extrema importância. E quando nós falamos igreja, sempre estamos falando de pessoas. Não estamos falando de instituição, de prédio, de atividades em relação a isso, mas de pessoas. Nós participamos da igreja, vivemos a igreja, nos relacionamos como filhos de Deus. Essa é a bênção da igreja. E nós vimos que muitos se afastam da igreja, deixam a igreja. Inclusive, há muita gente que chega e quer ficar em casa, forma uma igreja dentro da própria família. E nós já vimos que se o indivíduo ama a sua família, o melhor de lugar para a família dele é a igreja. Muitos às vezes colocam, não, mas eu tenho pouco tempo, eu tenho que me dedicar à minha família, e família é prioridade em relação à igreja. Mas essa geralmente é uma colocação falsa. É muito comum que durante toda a semana o indivíduo tenha posto uma porção de coisas à frente da família, como prioridade. Então, nas 2 horas de domingo que ele iria na igreja, nessas 2 horas é família e igreja, e a prioridade é a família, ele deixa a igreja. Infelizmente, já vi muita gente usa-se a palavra esfriando. Nós até fizemos aquela comparação que alguém já disse, que a caminhada cristã é como andar de bicicleta. O indivíduo para de pedalar. Quando ele está em casa, ele parou de pedalar. Ela vai cair. Ela vai cair. Nós temos que manter esse ritmo. Satanás está ao redor, olhando, procurando alguém para devorar, né? E Satanás não dorme. Nós é que dormimos e damos lugar e ele leva. Nós temos que ficar firmes na igreja. Nós vimos a importância da prioridade da igreja. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas para não dar uma ideia errada. Ainda ontem, nós estávamos lá na reunião de homens, o irmão ainda falou, olha, não, eu não gosto de ativismo. E eu também não gosto de ativismo. Programação, muitas coisas na igreja. O indivíduo está cheio de atividades, eu tenho que fazer isso, isso. E dá a impressão que isso é ser um bom membro da igreja, um bom filho de Deus que está trabalhando pelo corpo. Não é isso. Eu, em particular, sou a favor de uma programação enxuta, de pouca coisa na igreja. Pouca coisa. E as coisas da igreja, programações de igreja, aquelas que Deus quer que a igreja tenha. Então, por exemplo, o indivíduo participar do culto aos domingos, participar de uma atividade no meio da semana, está orando pela igreja. A ideia não é que o indivíduo tenha que ter funções na igreja. Estou exercendo uma função, senão eu não me sinto participando da igreja. Não era essa a ideia. Eu estou fazendo essa ressalva exatamente para tirar essa ideia. O indivíduo pode ser um excelente membro, um excelente participante ali, ativo da igreja, para mim, fazendo, em primeiro lugar, orando todos os dias pela igreja, colocando o culto como uma prioridade. Prioridade sobre tudo. O que significa? O indivíduo só não vem quando há impedimento. Existem famílias aqui que quando eu venho, eu tenho certeza que eu vou ver essa família aí sentada. Quando não está ali, eu sei, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, porque eu sei que eles vão estar ali. Então, o alvo é participação de 100% dos cultos. 100% do que é possível. Quando há impedimento, é impedimento. O indivíduo ficou doente, viajou, no caminho quebrou o carro, teve um problema. Isso é impedimento. Mas nunca é opção dele não estar presente no culto. O coração está na igreja. A mesma coisa em relação a uma atividade no meio da semana, os diferentes grupos com as diferentes atividades. Então, no plano de participação da igreja, eu vejo o indivíduo como um excelente membro, muito importante para a igreja, se ele ora todos os dias e o culto, atividades fim da igreja são prioridades. Ainda ontem, nós estamos comentando na reunião de homens sobre o chamado. A Bíblia usa a palavra vocação. Nós já vimos aqui que vocação quer dizer chamado. Exatamente a palavra, isso vem de uma palavra que quer dizer chamar. O chamado. E é muito comum as pessoas acharem que um determinado chamado de Deus é mais importante do que o outro. O que seria um chamado? Aquilo que Deus planejou para a sua vida, para que você faça. Um indivíduo foi chamado para ser pastor. O outro indivíduo foi chamado para ser porteiro, para ser carpinteiro, para ser professor, para ser vendedor. Cada um foi chamado para ser uma coisa, para ser dona de casa, para estar trabalhando de diferentes maneiras. Esse é o chamado. Um irmão citou até Lutero, falando que um pastor exercendo as suas atividades e uma dona de casa exercendo as suas atividades, não há diferença. Isso é o que Lutero falava. Esse está prestando culto de uma maneira, aquela está prestando culto de outra maneira. E os dois estão cultuando a Deus, e Deus está se agradando dos dois, se o coração está ali. Este é um pastor dedicado, com amor, fazendo para Jesus Cristo aquilo. Ele está agradando ao Senhor. Aquela é uma esposa que está em casa, trabalhando com gratidão, com amor, fazendo aquilo para Jesus Cristo. Deus está se agradando disso. Qualquer que seja o chamado da vida do indivíduo, aquilo que Deus separou o indivíduo para fazer, nas condições que Ele deu para esse indivíduo, isso é o chamado. Então, o indivíduo tem um chamado para ter uma vida lá fora, numa determinada profissão, e ele vai ser o melhor que ele pode naquela atividade. Por quê? Porque ele está fazendo para Jesus Cristo. Nós já vimos em Colossenses 3:23 que um dia vamos chegar lá. 3:23, tudo o que o indivíduo está fazendo é como para o Senhor e não para os homens. Então ele está prestando culto. A ideia é que o indivíduo está prestando culto no trabalho, vamos usar a expressão, secular dele. E aquilo não é nem um pouquinho menos importante do que a atividade do pastor. E o indivíduo, para exercer bem aquela atividade, ele tem que estar na igreja, sendo alimentado, sendo edificado, sendo usado para edificar os outros. A participação na igreja é absolutamente fundamental. Era nesse sentido, eu não estava falando em função na igreja. Inclusive, a função na igreja é muito enganosa. Por que que é enganosa? Eu já vi gente que, enquanto estava exercendo a função, parece que o coração estava ali, está presente em tudo, está participando. Não exerce mais a função, foi esfriando, já não participa tanto, já não ajuda tanto, não tem tanto entusiasmo. O que que acontece? Ele estava fazendo por quê? Para Jesus Cristo? Quando o indivíduo faz para Jesus Cristo, a função é indiferente. Provavelmente ele estava fazendo porque aquilo era bom para ele, porque ele tinha reconhecimento dos outros. Cuidado com uma função na igreja e esfriar porque não tem a função. Não era por causa de Jesus Cristo. Todos têm que participar. Eu lembro aqui na igreja, quando os homens estudaram e chegaram à conclusão que não é função da mulher estar ensinando a Bíblia aqui na igreja. Não é função dela. Deus separou para outras funções, não para essa. Até teve gente que falou, mas o que que a mulher vai fazer? A mulher vai fazer exatamente o que faz a maioria dos homens que não participa das atividades de ensino da igreja. E tem muita coisa. E se não tiver uma função específica, também é excelente. Ore todos os dias, venha à igreja, nas atividades fim da igreja, esteja presente. É interessante que nós precisamos tomar cuidado com as prioridades. A igreja é uma prioridade. O trabalho, a minha função, o meu chamado fora é uma prioridade. A minha família é uma prioridade. Eu tenho que me dedicar a essas coisas. E aí nós vemos a importância relativa que nós damos a uma coisa ou a outra. Nós temos que tomar cuidado. Nós vimos aqui na semana passada, há duas semanas, a importância relativa, até comparamos com uma pizza. Pizza, qual é a fatia, o tamanho da fatia que isso ocupa? Nós precisamos tomar cuidado com isso. São coisas que são, às vezes, prioritárias para a pessoa e que não têm importância. No caso da mulher, por exemplo, eu creio que a mulher, para quem Deus deu um marido e deu filhos, cuidar da família é um chamado para ela. Isso é uma prioridade e ela tem que se dedicar a isso. É assim que eu vejo. Mas hoje em dia a pressão do mundo é um pouco diferente. Eu trouxe uma revista que eu tenho há uns 7 anos, só para a gente ver o ponto de vista do mundo e não deixar que isso tome conta da igreja. É interessante que essa revista, embora seja de fevereiro de 2003, ela fala, um dilema atormenta as mulheres. O que pôr em primeiro lugar? Qual vai ser a prioridade? O desejo de ser mãe ou a ambição de vencer na vida profissional? Deus já deu essa prioridade, mas para o mundo é um dilema. O mundo não sabe o que é mais importante. Deus já disse, mas o mundo não sabe. E é muito interessante que ele usa uma expressão aqui. É uma maldade da natureza com as mulheres que os melhores anos para a construção de uma carreira coincidam com os melhores anos para ter filhos. Uma maldade da natureza. Claro, a pessoa não está querendo agredir Deus. Para mim, o significado disso é uma maldade que Deus fez com as mulheres. Não, tem maldade nenhuma. Não tem dilema. Ele já fez para uma coisa. E é para você estar cuidando dos filhos. É para isso. E deu todas as condições. Mas eu tenho tanto entusiasmo, tanto pique nessa idade que eu quero usar para outra coisa. Cuidado com as prioridades. Nós temos que ver o que são prioridades de Deus, o que são os desejos. Tem uma frase interessante aqui que fala o seguinte: na decisão de ser mãe ou executiva de sucesso, pesa também outro fator moderno. O fator é moderno. O século XIX ainda não tinha isso. As mulheres não querem voltar para a rotina do lar. Mas se esse é o chamado, se ela lhe deu o marido, lhe deu filhos, cuide disso. Cuide disso. A condição de dona de casa, que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque, não tem reconhecimento no mundo de hoje. Não tem reconhecimento. Até eu acho desagradável, e a gente usa, a sua mulher trabalha? Não. Claro, nós estamos dizendo, não trabalha fora, não tem um trabalho remunerado, mas trabalha, e muito. É que a gente sabe, já subentende e engole isso. A sua mulher trabalha? Não, não trabalha. Fica em casa o dia inteiro, vendo televisão, né? Não, trabalha muito. Não tem reconhecimento do mundo. O importante é agradar o mundo ou agradar a Deus. Esse é o chamado. Então, às vezes, eu estou falando isso porque às vezes a mulher pensa, pô, eu não tenho uma atividade na igreja. Faça aquilo que Deus falou e vai ser uma excelente serva, uma excelente mulher de Deus. A mesma coisa os homens, não estou falando só para a mulher. Ah, homem, eu não tenho essa função na igreja. Eu preciso fazer alguma coisa na igreja? Não precisa. Você precisa estar presente, participando da vida com os irmãos. Esta é a bênção. Eu não estou falando em funções. E eu gostaria só de terminar aqui, porque até não gostaria muito de abordar, mas decidi só colocar uma frase de uma pessoa aqui. Ela fala o seguinte, quem fez o artigo fala do problema desse dilema, então fala o seguinte, né? Uma mulher deu uma receita para conciliar o trabalho e os filhos, cuidar dos filhos. Qual é a receita dela? Livrar-se da culpa de não estar o tempo todo à disposição das crianças. Então, o problema o que é? Livrar da culpa, quer dizer, não está falando de pessoa crente, mas ela se sente culpada. Por que será que ela se sente culpada? Então, como é que ela resolve o problema? Tapando o sol com a peneira, ela não está resolvendo nada. Ela só tem que se livrar da culpa. E ela dá uma dica aqui de como se livrar da culpa. Uma forma de atingir esse objetivo é deixar que elas participem do dia a dia da mãe. Costumo levar serviço para casa, mostrar a eles e pedir opinião. Com isso, eles entendem que meu trabalho é importante e lidam melhor com a minha ausência. Eu me livro da culpa, eu levo, converso. Deve ser divertido para o filho que a mãe traga o trabalho para casa e ainda fica perguntando a opinião dele, daquilo que ele mais odeia na vida, provavelmente. Mas deve ser muito divertido. E ela acalma a consciência. Vamos tomar cuidado com isso, vamos ver as prioridades de Deus. Eu estou falando aqui do quê? As mães, as mulheres a quem deu o marido, deu filhos. Aquelas que trabalhar é uma opção. Eu creio e vejo na televisão, infelizmente, muitas mães são obrigadas a trabalhar. Elas têm que sustentar. Essas aí eu não critico, nem me passa pela cabeça. Estou falando quando é opção. Opção. Poderia trabalhar e poderia trabalhar mais em casa. Mas então eu opto por trabalhar fora. Vamos tomar cuidado com o que é prioridade, com aquilo que eu dou importância. Será que a fatia da pizza... Olha, o sucesso profissional é muito... Agora, hoje nós temos a rodada final do Brasileirão, né? Então aparece o pessoal falando todo tipo de bobagem lá na televisão. E tem um indivíduo que falou assim: eu vivo futebol 24 horas por dia. E não era um profissional. Se fosse um profissional da área, viciado em trabalho, não, não. É um indivíduo da rua, ele tem o trabalho dele. Eu vivo futebol 24 horas por dia. Para Paulo, o viver era Jesus Cristo. Para esse indivíduo, viver é futebol. Futebol. Uma coisa absolutamente insignificante. Mesmo que seja corintiano. Insignificante. Por que eu digo insignificante? Todo mundo pode ver muito bem sem futebol. É claro que tem o lazer, tem a parte que agrada. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Agora, põe a fatia do tamanho certo. Eu gosto de assistir futebol, claro. Gostava de jogar, agora ó, o pessoal não tem mais o meu nível. Então, eu, com a idade, eu fui melhorando tanto e o pessoal foi ficando para trás. Então, gostar de futebol, gostar, não tem problema. Outro dia eu vi um indivíduo que, se não existisse, para mim é ficção. Ele chegou, ele estava sendo entrevistado e falou o seguinte: eu vim para esta vida a passeio, eu não vim a trabalho. Eu sei para que eu estou nessa vida. Isso, a minha vida é férias, a vida inteira. Provavelmente ele tem condições, a maioria não tem essa opção. Eu não vim a trabalho, eu vim a passeio. Eu gosto de festas, eu quero me divertir. Para mim isso é ficção. Ele sabe exatamente para que ele veio para esta vida e para outra. Será que ele pensou? Ou será que, como milhões, ele acha que essa vida é tudo que existe e vai ter a maior surpresa da vida dele na hora da morte? Como é que é isso? Eu não vim a trabalho. E nós sabemos que nós viemos a trabalho. Nós não viemos a passeio. Nós não viemos aqui para nos divertir. Né? Nós temos que tomar cuidado. O que é prioridade? Eu insisto nesse ponto para a gente não se enganar. E mesmo atividades da igreja não são prioridades. A igreja, as pessoas, a minha participação, o meu envolvimento, o crescimento dos irmãos, o cuidado para com eles, o meu crescimento, e nós juntos glorificando a Deus, isso é prioridade. Atividades, simplesmente, não. Né? E nós vimos ali da tolerância, falamos alguma coisa sobre a tolerância, que nós temos que tolerar os irmãos. Nós vimos que quando fala aqui, né, caso alguém tenha motivo de queixa, é porque isso já era esperado. Já é esperado que uns tenham motivos de queixas em relação aos outros. Todos nós viemos de culturas diferentes, formações diferentes, tipos de educação diferentes. Somos diferentes. E a Bíblia fala ali, suportai-vos uns aos outros. Nós vimos que suportar é tolerar, não é dar suporte, é tolerar. Nós temos que tolerar os outros, tantos quanto os outros nos toleram. As pessoas não têm que ser aquilo que eu gostaria que fossem. Nós temos que tolerar. Nós vimos que não estamos falando de pecado. Nós estamos falando da nossa atitude de realmente aceitar e receber os outros como são. Eu não posso mudar de igreja só porque eu não vou com a cara dele. Não vai com a cara dele? Será que nós estamos considerando os irmãos que para nós são mais difíceis, nós estamos considerando como uma bênção? Deus colocou aqui na igreja esse indivíduo como uma bênção para que eu cresça em função dele. Eu gostaria que a gente lesse aqui um versículo de Provérbios 27, 17. Vamos ler Provérbios 27, 17, que fala que um irmão participa ou ajuda a parar as arestas do outro. Provérbios 27, 17 fala: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós somos aparados, as nossas arestas vão sendo alisadas pelo contato com os outros. E Deus fez assim mesmo. E o irmão que nós consideramos chato, difícil de engolir, é uma bênção que ele colocou ali. Nós temos que agradecer todos os dias pelos irmãos que Deus colocou aqui ao nosso lado. Nós não escolhemos assim, como não escolhemos os nossos irmãos de sangue. Eu tenho um irmão, eu não escolhi. Aliás, quando eu nasci, ele já tinha nascido. E também ele não me escolheu. A gente não escolhe. A mesma coisa. Ou será que eu vou de igreja em igreja escolhendo os irmãos? Se for assim, vai ficar a vida inteira escolhendo. Fica o suficiente até perceber que tem aqueles que ele vai ter que tolerar ou vai ter que aguentar. ou se não faz a igreja na casa, e vai ter que aguentar do mesmo jeito, porque não adianta, as pessoas são assim. Nós vimos que nós temos que suportar os outros. Eu gostaria de ler só um trechinho de 1 Tessalonicenses, esse nós não lemos na semana passada, na outra. Eu gostaria de ler em 1 Tessalonicenses 5, fala algumas coisas sobre a nossa atitude, porque nós estamos falando sobre tolerar ou suportar com paciência. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 5, começando no 12, no 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, está falando de igreja, uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente, está falando de igreja, como também estáis fazendo. No 12 e o 13, está falando da maneira de tratar os líderes. No finalzinho do 13, vivei em paz uns com os outros, está falando da igreja. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, longânimos, pacientes. Temos que ter paciência com todos, com uns mais, com outros menos. Aqueles que nós gostamos menos, temos que ter mais paciência. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. O que é isso? Vingança. Dentro da igreja não pode haver vingança. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre o perdão. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça e assim por diante. Paciência para com todos. Será que essa paciência para com todos seria a condescendência com o pecado? A tolerância com o pecado? Não. Tem nada a ver com isso. Inclusive, aliás, eu vou falar sobre tolerância e perdão. E foi um assunto muito difícil para mim. Eu sei que vou falar muita coisa que os irmãos não vão concordar. Mas eu gostaria só de colocar para que os irmãos pensassem, hoje e nos próximos domingos, para que os irmãos pensassem como eu estou vendo. Foi extremamente difícil chegar a algumas conclusões sobre isso, porque tem muitas implicações práticas no nosso dia a dia. Isso eu não tenho visto tratado onde, pelo menos nos autores que eu tenho. Não tenho visto, eu gostaria de ver. Até seria bom os irmãos pensarem, discordarem, discutirem e depois virem para me colocar a posição diferente, dizer onde eu estou errado, para que eu possa mudar, crescer. Nós temos que nos edificar uns aos outros. Existe uma frase, por exemplo, que eu não gosto, mas é muito colocada aí, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Está certo? Está certo. Só que não está bem completo. Será que ele ama todos? Nós já estudamos aqui João 3,16. Vamos em frente até João 3,36. A ira de Deus sobre ele permanece. Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado, ama o pecador que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele ama os pecadores perdoados, ele ama os pecadores que querem se livrar do pecado, ou talvez ele odeie o pecado e ame o pecador que também odeia o pecado. Para mim, essa frase não é muito aceitável, mas tudo bem, não tenho nada contra quem gosta da frase. Mas vamos abrir em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Nós sabemos que está falando de um pecado terrível, que diz que até entre os gentios a coisa pega. Ele fala ali em 1 Coríntios 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Nós já vimos aí alguma coisa que provavelmente esta mulher não fosse da igreja, porque não fala nada contra ela, fala só apenas contra essa pessoa. Mas ali no versículo 9 fala, já em carta, 1 Coríntios 5:9, vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Então, não andem com os pecadores. Aí não é uma lista exaustiva, só está dando exemplo de pecados. Não andem com os pecadores. Mas ele fala, não os deste mundo, senão vocês tinham que estar fora do mundo. Jesus Cristo orou que ele não queria que tirasse do mundo, apenas que livrasse do mal. Nós vimos em João 17. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, eu sou crente, eu sou irmão, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, ele, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Depois, no fim, no 13, Deus os julgará, os de fora, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja não deve tratar o pecado levianamente. O Moisés ainda falou hoje aqui na ceia da gravidade do pecado. A igreja, em geral, fala pouco sobre o pecado. Não é para tratar levianamente. Nós vimos Mateus 18, classicamente o texto usado para disciplina na igreja. O irmão pecou, você vai sozinho. Se ele te ouvir, tudo bem. Se ele não te ouvir, leva mais dois. Se ele ouvir, tudo bem. Se não, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, fora. Eu passei para os irmãos o que eu vejo daquele texto. O ouvir não é eu falei e ele fez a mesma coisa. Eu já pego mais dois. Falamos, ele fez a mesma coisa. Já leva para... Não. Ouvir é atender. O indivíduo concorda. Ele se arrepende. Ele vê, eu ofendi a Deus e pequei. Mas ele está lutando contra o pecado. Ele continua lutando contra o pecado. É diferente do indivíduo rebelde. Eu estou morando com a secretária ou vivendo com a secretária e vou continuar, tá? Então chama mais dois. Ah, e vou continuar. Leva para a igreja. Vai continuar? Fora. Tomar cuidado com isso. O indivíduo que é rebelde e quer continuar sendo. Ele está afrontando a Deus. Agora, o indivíduo que luta para se livrar do pecado, você tem que estar junto e ajudando. Tanto que a continuação desse texto logo embaixo, é, quantas vezes a gente perdoa? 7 vezes? 70 vezes 7. 70, não são 2 ou 3, não, não é? Você falou, 2 irmãos, mais 2 falaram, a igreja falou e pronto. 3 vezes, manda ele para fora. Não é bem assim. Nós temos que ter paciência com o indivíduo. Temos que ter. Com o indivíduo que está lutando contra o pecado. Ele quer livrar e você tem que estar junto, ajudando, orando para que ele se liberte do pecado. Esse ouviu. Esse ouviu. Você foi, chamou a atenção dele. Não, irmão, eu me arrependo, eu estou errado, eu quero que o irmão me ajude. Vamos chamar, mas eu vou lutar contra isso aqui. Não tem nada que levar mais 2 ou 3. Não é, não são degraus automáticos de punição. Mas houve rebeldia. Eu quero pecar, não me importo se Deus se ofende. Esse não tem que estar no nosso meio. E a esse, você dá 2 ou 3 chances e fala, agora você vai embora. Pode voltar, pode se arrepender, sempre tem. Mas o indivíduo que está lutando contra o pecado, nós precisamos apoiar. Essa paciência, a ideia de suportar é suportar com paciência. A ideia é nós termos paciência nas situações em que Deus nos coloca e pelo tempo em que Ele nos coloca. Deus sabe por que Ele me colocou nessa situação e por quanto tempo Ele quer que eu fique nessa situação. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele me colocou aqui com aquele irmão que eu tenho dificuldade de suportar e já faz 5 anos que ele chegou na igreja e não vai embora. Está difícil. Provavelmente para o meu crescimento, certamente para o meu bem, embora eu possa não estar vendo isso, é para que eu fique mais semelhante a Jesus Cristo, para que eu o glorifique. Vamos tomar cuidado com isso. Eu gostaria um pouquinho de falar sobre, para mostrar que isso é pela paciência. Eu só quero começar lendo um trechinho aqui de Romanos 15, que fala o seguinte. Eu vou ler o comecinho de Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Era aquilo, uma das coisas que ele estava falando de suportar. Bom, mas eu já falei 28 vezes com esse irmão e ele ainda continua fazendo isso. Suporte, ele está fraco naquela área. Suportar as debilidades e não agradar-nos a nós mesmos. Não me interessa o que eu quero, o que me agrada, o que é bom para mim. Portanto, cada um de vós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não está falando para fazer as vontades do próximo, não é isso. Naquilo que é bom para edificação, ceda. Ceda, deixa, faz o que ele quer. Se for bom para edificação dele, tem essa ressalva. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, tal. No 14, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenham esperança. Paciência e consolação que as Escrituras dão para nós. Nós temos que estar nos alimentando para termos, paciência e termos esse consolo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E o mesmo sentir é a mesma palavra que nós encontramos lá em Filipenses 2, versículo 5. Onde fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a mesma disposição. Disposição de suportar, de ter paciência, de aguardar o tempo de Deus. Deus quer que eu conviva com aquele irmão o resto da vida. Graças a Deus por isso e por ele. Temos que estar vendo a mão de Deus nessas coisas. Eu gostaria de ler mais um ou dois versículos que falam de suportar com paciência. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2, está falando ali, antes um pouquinho de falar de Jesus Cristo, capítulo 2, está falando no 1 Pedro 2, 18, dos escravos. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, e não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Seja submisso ao seu Senhor perverso. Perverso, ele está te prejudicando, está te perseguindo, seja submisso, não só aquele que é bonzinho. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Suporte tristezas sofrendo injustamente, por quê? Por motivo de sua consciência para com Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu creio que Deus quer que eu faça. E eu estou sofrendo por isso, graças a Deus por isso. Porque eu estou com a consciência tranquila de estar fazendo a vontade dele. Daí ele fala, no 20, pois que glória é se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Nenhuma. Se, entretanto, quando praticais o bem, sinônimo de, quando vocês fazem a vontade de Deus, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato. Suportar com paciência. A mesma coisa nós vemos, virando as páginas para trás, em Tiago, no capítulo 5, está falando no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Passou por dificuldades. Paciência. Essa é a ideia do verbo ali. Que nós temos que nos suportar uns aos outros com paciência, ter paciência. Ali fala, vocês têm que suportar e perdoar. Suportar. Eu me recuso a ficar ofendido com isso que o irmão faz. E eu tenho que ter essa firme de determinação. Isso é suportar. Eu me recuso a ficar ofendido. O irmão me ofendeu, mas eu não fico ofendido. Agora, pode ser que eu não consiga e fique ofendido e fique magoado. Eu tenho que perdoar para não carregar a mágoa, para não ficar com essa mágoa no meu coração. Por isso que ele fala, suportem e perdoem. Nós devemos nos recusar a ficar ofendidos pelo que o irmão faz e se ficarmos, nos recusarmos a guardar a mágoa. Aí que nós vamos entrar em umas partes que eu achei extremamente difícil, que vão ser muito práticas. É muito fácil falar, perdoa e esquece. Nós conseguimos fazer isso? Não. Vamos ver como é que vamos resolver isso depois. Essas virtudes que vieram antes aí, que nós vimos, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Já vimos que o importante é a posição, eleitos de Deus, está em Jesus Cristo. Santos e amados, vimos que nada nos separa do amor de Deus. De ternos afetos de misericórdia. De bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É interessante que todas estas coisas estão falando, está falando do indivíduo, falando na igreja, estão voltadas para fora. tudo para o outro. Nós já vimos isso. Misericórdia, aquela compaixão, aquele sentimento que nós temos em relação a alguém que está numa situação mais difícil que a minha. Nós não temos compaixão, misericórdia do indivíduo que está lá em cima. Não, não, é quem está em dificuldade, quem está sofrendo. Até vimos a importância de termos misericórdia daquele indivíduo que é podre de rico, mas não é crente. Por quê? Porque ele está numa situação infinitamente pior do que a nossa. Ele está indo para o inferno. Mas nós olhamos em geral a vida material. Bondade, bondade é para com todos. Também em relação ao outro. Mansidão, como é que eu reajo à atitude do outro? Longanimidade, a mesma coisa. Eu tenho que ter paciência com o outro. Humildade, me colocar... Então são todas virtudes que vão na direção contrária do meu egoísmo. Daquilo que a minha carne quer. Exatamente na direção contrária. Nada vem para mim, é tudo em direção ao outro, se vocês repararem. E daí ele continua falando. Acabou de falar nessas cinco virtudes, suportai-vos uns aos outros. Suportem com paciência. Ficou magoado? Você perdoa. E o pior é que ele faz uma comparação. Como o Senhor perdoa. E aí é que complica. Aí é que complica. Não é fácil. Não fala, olha, fulano fez assim, faz como ele. Não é o fulano. Como Jesus Cristo fez com você, aí complica. Aí complica. Nós conseguimos? Não. Não conseguimos e vamos ver qual é a solução. Como tudo nós já vimos, tudo que Deus nos ordena é impossível. Por quê? Porque quando nós vemos que aquilo aconteceu, nós temos que reconhecer que foi Ele que fez em nós e não fomos nós. Nós não conseguimos fazer. Mas o Espírito de Deus que habita em nós nos capacita. Dá-me o que ordenas e ordena o que desejas. Os irmãos lembram de Agostinho. Pode me dar aquilo que eu preciso. Me dá capacidade e pode ordenar o que quiser. Por quê? Já me deu a capacidade para fazer. Aí pode ordenar. Se não me der a capacidade, não adianta pedir nada, porque eu não tenho. Essa era a ideia. A tolerância, o perdão, então, é para com todos. Com todos. Alguns vai ser muito difícil a gente exercer isso. Talvez, quanto maior a dificuldade, maior a bênção. Quanto mais chato o irmão, maior a bênção de tê-lo ali. É difícil, né? Mas Deus sabe por que ele colocou ali. Por quê? É gostoso a gente estar com aqueles que a gente gosta, os amigos, aquilo é bom. E agora chega aquele que a gente não gosta muito. Vamos ver como lidar com isso. Por isso que eu digo, eu tive dificuldade grande nisso e só vou colocar umas ideias para os irmãos pensarem. Não precisam concordar comigo. Nós temos que orar, ajudar e nos preocupar com todos. Mas isso não significa que nós temos que ter o mesmo relacionamento com todos, o mesmo grau de intimidade com todos. Quando fala que nós temos que suportar, para mim já dá ideia de que existem irmãos mais difíceis do que outros, que eu tenho uma dificuldade de relacionamento em relação a um e não a outros. Certamente nós vamos ter um monte de irmãos na igreja que nós não temos que suportar com nenhum, nós gostamos. Que suportar, é uma alegria estar lá com ele. E tem um outro que é difícil. Tem um que o jeito dele me agrada muito, oh, que ótimo. Vai em casa todo dia. Tem outro que está difícil. Já dá ideia de que os relacionamentos não são todos iguais. Deveriam ser? Essa é outra pergunta. Vamos encarar a realidade. Nós não temos o mesmo relacionamento e a mesma intimidade com todas as pessoas, nem dentro da igreja. Obviamente, temos até laços de sangue dentro da igreja. O relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, que são irmãos na igreja, é diferente de outros. Há indivíduos que nós temos maior afinidade e menor afinidade. Os irmãos falam, não, mas ele está advogando fazer panelinhas na igreja. Os irmãos precisam tomar cuidado com não ouvirem aquilo que eu não estou falando. Só isso. A realidade é que nós não temos o mesmo relacionamento em relação a todos. O relacionamento não é igual de todos para com todos. Eu gostaria de falar sobre um assunto que a gente já passou muito tempo atrás, e talvez a maioria, ou quase com certeza todos, já esqueceram. Mas vamos voltar. Como é que eram os relacionamentos de Jesus Cristo? Será que eram iguais? Era igual com todo mundo? Vamos ver alguma coisa. Eu vou passar rapidamente, porque o que me interessa é chegar depois. Quando, no Sermão do Monte, os irmãos sabem, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão do Monte. O último versículo do capítulo 7 acaba o Sermão do Monte. Logo no primeiro versículo, capítulo 8, fala que multidões seguiam a Jesus Cristo. Multidões. Mas é interessante, eu vou procurar ficar um pouquinho mais em Lucas. Vamos ver Lucas, capítulo 10. Eu quero mostrar uma ou duas coisas mais rapidamente. Capítulo 10. Versículo 1 do capítulo 10, o que que fala? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, etc., no versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí fala de 70, que ele tinha um relacionamento diferente com esses 70, inclusive ele deu uma missão para esses 70. Esse outro 70 não é que ele já tinha 70 e mais 70, ele está falando além dos 12. Se nós voltarmos para o capítulo 9, aí vocês vão ver no capítulo 9, de Lucas mesmo, tendo Jesus convocado os 12, e vocês vão ver que aquela missão que ele deu para os 12 e para os 70 é semelhante. Olha o que fala aqui nos 12. No capítulo 9, deu poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas, também os enviou para pregar o reino e curar os enfermos. Nada leveis para o caminho, nem dinheiro. Na casa que entrares, no capítulo, versículo 4, ali permaneceres, se receber tudo bem, se não, no versículo 5, ao sair daquela cidade, sacudir o pó dos aos pés, e assim por diante. No caso dos 70, são coisas semelhantes, ali no capítulo 10, que ele fala dos 70, ele fala que está enviando como cordeiros no meio de lombos. Agora o que ele fala? Quando entra, no versículo 8, quando entrardes, 8, numa cidade, e ali vos receberem com o meio que for oferecido, curai os enfermos, se houver, e anunciares a vós outros, está próximo o reino de Deus. Mesma coisa que ele fala, vocês pregam e curem. Mesma coisa. Olha aqui, quando entrar numa cidade, não os receber, pá, 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 no 11, até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, e assim por diante. O mesmo tipo de missão. Ele tinha multidões que seguiam, mas ele escolheu 70 para uma missão. Escolheu 12. E esses 12, que ele chamou apóstolos, eram mais próximos dele. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisinha. Aí em Lucas mesmo, vamos ver no capítulo 8. No capítulo 8, fala da filha de Jairo, né? Aí do 49 ao 56. Aí não usa o nome, não aparece o nome Jairo no original, mas aparece o nome Jairo lá no 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, pediu para curar a filha dele, que tinha 12 anos. Olha o que aconteceu em Lucas 8:51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão quem? Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Não os 12. Entra 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Eu gostaria de ver ali também em Lucas 9, 28. Vamos começar no 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a quem? Pedro, João e Tiago. Subiu ao monte com o propósito de orar. Aí foi a transfiguração. Para curar a menina, ressuscitar a menina, Pedro, Tiago e João. Mais ninguém. Transfiguração, Pedro, Tiago e João. E é interessante, no versículo 20 fala, 30. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. E qual o assunto que eles estavam conversando com Jesus Cristo? Sobre a morte de Jesus Cristo. O que que vai acontecer agora? Provavelmente conversando, consolando, vendo os detalhes, ou falando, olha, é isso que vai acontecer direitinho. Eles estavam conversando sobre isso, falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. E é interessante que no fim, no versículo 36, depois da transfiguração, voltou tudo ao normal. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Por que que eles não contaram coisa alguma? Vamos abrir lá em Marcos. Em Marcos e em Mateus explica por que que eles não falaram nada, né? Eu só vou ler em Marcos 9. A mesma coisa, começa lá no 9:2 a transfiguração, eu vou ler o 9:9. É o mesmo episódio. Acabou a transfiguração, Marcos 9:9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Quer dizer, ele compartilhava segredo com quem? Pedro, Tiago e João. Os outros nove não sabiam. Ficaram sabendo o quê? Depois da ressurreição. Ele falou, vocês três e eu somos os únicos quatro que vamos ficar sabendo. Até depois da ressurreição. Não era o mesmo grau de relacionamento, de intimidade que eles tinham. Vamos para Marcos 14, já que a gente está em Marcos. Quando ele estava para ser morto, eles foram, ele já conversou com Elias e Moisés sobre esse assunto. E ele estava para ser morto lá em Marcos 14, o que que fala? Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Isso aconteceu logo depois da ceia, ele saiu lá com os doze, eu vou orar. Logo depois de orar ele foi preso, está no mesmo capítulo. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo quem? Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Olha, na hora difícil, na hora mais difícil, na hora dura, eu quero esses três comigo, não os doze. Vocês sentam aqui, os oito, porque Judas já tinha ido antes. Esses três vão comigo. Esses três vão ficar, vão participar comigo dessa hora difícil. E eu gostaria que a gente fosse para João, capítulo 19. João, capítulo 19, só para chamar atenção para um outro aspecto. Para mim isso é relevante, pode ser que os irmãos achem que não faz a menor diferença. Jesus Cristo, no capítulo 19, João, ele foi crucificado. Faz a crucificação, os soldados deitaram sortes. Agora no versículo 25, João 19, 25, junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. O discípulo amado, mais adiante fala, a quem Jesus amava. Por que que tem um que fala em especial? Será que ele não amava todos? Provavelmente esse sobressaía. Esse é o que Jesus Cristo está mais perto. Fala, o discípulo amado. Então ele olhou, e nós sabemos que era João, esse João que escreveu o Evangelho aqui. O mesmo João que escreveu o Evangelho, que escreveu as três cartas, que escreveu Apocalipse, que foi usado por Deus para escrever. Falou para a mãe dele, esse é o teu filho. E daí ele continua, depois de seu discípulo, que é o João, discípulo amado, eis aí tua mãe, e dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. O que que ele está falando? Esse fica no meu lugar. Esse vai tomar conta da senhora e a senhora vai ficar sob o cuidado dele. Não era o mesmo relacionamento. Nós vimos que falava em multidões. Ele teve um relacionamento, deu uma missão para os 70. Quando os 70 voltaram, ele recebeu, conversou, Fiquem felizes, não por causa disso que vocês fizeram, mas porque o nome de vocês está lá em cima. Esses 70 eram salvos, pegou os 12 e andava com os 12. Na hora de ressuscitar, porque ali só cita alguns episódios, provavelmente ele fez muitíssimo mais coisas, tanto que João fala, se fosse escrever não ia nem caber aqui, no mundo inteiro não ia caber. Ele fez muito, mas alguns ali foram ressuscitar, Pedro, Tiago e João, vem aqui. A transfiguração, Pedro, Tiago e João, e olha, bico calado, só depois de ressuscitar, não fala nada para ninguém. Na hora mais difícil da morte, vem Pedro, Tiago e João, vocês vêm orar comigo. E na hora de morrer, entregou a mãe para um deles. Ele tinha relacionamentos diferentes com as pessoas. Por que eu estou falando com isso? É natural. Simplesmente natural. E se nós temos mais afinidades com uns do que com outros, isso não é errado. Agora, temos que nos preocupar com todos. Temos que orar e participar e ajudar os outros, todos. O que que Jesus Cristo fez? Vamos voltar, a gente já está em João, só vou terminar aqui. João capítulo 17. O que que ele fala aí? Pessoal, aí estava na ceia, não é? Vamos só por curiosidade. Voltar, João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, eles estavam reunidos para a ceia. Daí vem, eu estou lendo os subtítulos da minha versão aqui, uma lição de humildade, ele lava os pés dos discípulos, daí vem o traidor indicado. Aí ele fala de Judas. E é interessante que no 13:30, e tendo recebido o bocado, a parte de pão que Deus, que Jesus Cristo deu para ele, saiu logo e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus. Aí começa, ele avisa Pedro. No 14 ele conforta os discípulos, ele promete outro consolador, fala da videira e dos ramos. Ele está conversando, é a última conversa dele com os discípulos. Fala da missão do consolador. No 17, ele ora por eles, a oração sacerdotal. Acabou 17:18:1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrão, onde havia um jardim, e foi preso. Aí ele chamou Pedro, Tiago e João, oraram e ele foi preso. A última vez que ele está falando ali com os discípulos, na oração, o que que ele fala no versículo 12, capítulo 17? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Eu os protegi, eu cuidei deles. Ele não teve o mesmo relacionamento com todos, mas cuidou de todos. Ele cuidava. A palavra proteger, mesmo aquele dos pastores que estavam no campo, aparece em Lucas, quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus, eles guardavam o rebanho, eles estavam protegendo o rebanho. É a mesma palavra que aparece no último versículo da primeira carta de João, que o Juliano tem estudado aqui. Fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, protejam-se dos ídolos. É isso que ele está falando. Protejam-se dos ídolos, tomem cuidado com os ídolos, que é a série de estudos que nós estamos tendo a respeito dos ídolos. Eu protegi, nenhum se perdeu, só o filho da perdição. Dá a impressão aqui, não, ele estava destinado para isso e ele não podia fazer nada, não é bem assim. Ele estava destinado para isso, mas ele quis trair e ele foi responsável pela traição. E Jesus Cristo guardou esse? Não, ele guarda os seus. Esses que tu me deste, esses eu guardo. Ninguém arrebata da minha mão, esses eu protejo. Não significa que ele era humano e o relacionamento era diferente. Quando fala aqui de suportáveis, dá esta ideia. Os relacionamentos são diferentes. Eu não tenho que suportar igualmente todos os irmãos. Por quê? Porque alguns simplesmente não me incomodam. É um prazer enorme. Então eu não vejo nada que eu tenha que suportar. Talvez eles tenham que suportar, me suportar alguma coisa que não gosto. Tudo bem. Mas eu estou bem com eles. E outros eu tenho que suportar. Isso é natural. Estou defendendo panela? Não estou defendendo. Não é isso que eu estou falando. Relacionamento é natural. Agora, Eu tenho que orar por todos, me preocupar com todos, estar prontos a servir a todos. Aquele que mais me desagrada, eu tenho que ser o primeiro a falar: olha, eu estou aqui para te ajudar. Está precisando de alguma coisa? Conta comigo. É isso que Deus quer que aconteça. Embora esse camarada não seja aquele que eu esteja sempre com grande afinidade e prazer de estar com ele, isso não interessa. É um filho de Deus, eu coloquei aí, é para você cuidar. Suportar-vos uns aos outros. Agora nós vamos entrar no perdoar-vos. Aí eu vou pegar alguns aspectos práticos difíceis. Como eu falei, vou colocar para os irmãos simplesmente estarem meditando, discutindo e me corrigindo. Esse perdoar-vos, esse suportar-vos, essas virtudes todas que nós vimos aí, nós já vimos, é por causa de Jesus Cristo. Por causa daquilo que ele fez. Nós vamos ver que eu não tenho que suportar um irmão por causa do irmão. Eu não tenho que perdoar um irmão por causa dele, mas por causa daquilo que Jesus Cristo já fez. E por causa dele, para a glória dele. E, como subproduto, isso é bom para o irmão e é bom para mim. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça, te damos graças pelo teu cuidado para conosco, te damos graças pela tua direção, pelo teu ensino, porque tu nos mostras a tua vontade, nos mostras como tu és, como é o teu caráter, a tua pessoa. E principalmente, Senhor, porque tu nos providenciaste o caminho para ti, porque por meio de Jesus Cristo nós podemos ter comunhão contigo e o teu Espírito habita em nós e nos capacita a fazer tudo aquilo que não conseguimos e nós não conseguimos fazer nada. Senhor, motiva-nos a estarmos vivendo para ti a cada dia, que para nós o viver seja Jesus Cristo e não nada que nos possa tomar o nosso tempo, a nossa atenção, que cada coisa tenha o seu devido lugar e o tamanho correto na nossa vida, mas que Jesus Cristo esteja por cima e cobrindo tudo, que o alvo da nossa vida seja viver para Ele, estarmos nos preparando para a próxima, onde iremos vê-Lo diretamente, sem as consequências, as dificuldades, os entraves do pecado. Abençoa-nos nas nossas atividades, no chamado nosso de cada um, de maneira que possamos estar te glorificando, te louvando e te prestando culto nas nossas atividades diárias. E faz-nos colocar como prioridade estes irmãos que tu nos colocasse ao nosso lado para nosso crescimento, para a oportunidade de edificá-los também, para que sejamos equipados para vivermos o nosso dia a dia para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.